São 9h35, 18 graus é a temperatura no centro de Lagoa Vermelha nesta manhã bonita de quarta-feira com sol. O céu está azul com poucas nuvens hoje. Como falamos no segmento anterior, nós estamos agora em contato telefônico com o IBGE. Está na linha coordenadora da Agência de Lagoa Vermelha, Cláudia Piola, para nós sabermos como está sendo realizado o trabalho, a atuação do IBGE nesse período de pandemia e também vamos ter mais detalhes sobre a IPCOVID-19. Cláudia, muito bom dia.
Bom dia, ouvintes da tua rádio. Uma satisfação estar novamente conversando com vocês e passando um pouquinho sobre o nosso trabalho e toda essa parte que a gente vem enfrentando, né, em termos de pesquisa e principalmente em relação a essa pandemia que afetou, né, não só o Brasil, mas o mundo todo.
Pois é, e o IBGE que trabalha muito, né, com coleta de dados, pesquisa, campo, como tem sido o desafio para manter esse trabalho nesse período, hein, Cláudia?
Está bastante desafiadora, realmente, sabe, Flávia, porque é uma modalidade completamente diferente daquilo que a gente trabalha, né? O IBGE é um instituto de mais de 83 anos que sempre teve como característica as suas pesquisas, né, domiciliares presenciais. E nesse momento, né, por cuidado com os servidores e principalmente com a população, todas as pesquisas que a gente realizava presencialmente, elas estão sendo feitas por telefone. E isso nos gera um impacto muito grande, porque as pessoas possuem uma resistência muito grande em atender o telefone, né? Depois eu vou entrar um pouquinho nos detalhes de como que a gente está procedendo para conseguir convencer o pessoal a estar nos respondendo. Assim, em termos de pesquisa, o que, que a gente está fazendo de pesquisa domiciliar? Estamos fazendo a PENAD contínua, né, que é uma pesquisa de amostra domiciliar, que a gente faz toda semana e ela investiga as mesmas casas durante um ano e 3 meses. Cada casa tem 5 entrevistas. Alô?
Pois não, podemos continuar.
Podemos continuar?
Sim, sim.
E agora estamos, então, assim, o IBGE acabou fixando uma parceria com o Ministério da Saúde. Todo o dinheiro que a gente tinha, já tinha recebido para a realização do Censo Demográfico 2020 foi repassado para o Ministério da Saúde para a gente combater essa pandemia. E em contraponto, a gente acabou se oferecendo para fazer esse trabalho de pesquisa, né, sobre os sintomas, sobre a questão dos testes, né, para o Ministério da Saúde. A gente sabe que existe várias outras entidades, universidades que estão fazendo também mais ou menos o mesmo trabalho que a gente, só que eles vão presencial, e o nosso trabalho é estritamente via telefone. Então, assim, eu acho que é uma coisa que é bastante importante a gente frisar, assim, até para o pessoal, porque aqui em Lagoa a gente trabalha em setores sensitários, são 3 setores que a gente está trabalhando, então é muito importante eu frisar o que, que o IBGE vai perguntar quando a gente ligar. Né? A gente já tem tentado entrar em contato primeiramente com os moradores via telegrama. Então, assim, quando a gente não consegue o telefone ou a pessoa se recusa, eu envio um telegrama explicando a pesquisa e colocando o nome do nosso entrevistador e o seu telefone para a pessoa ter um pouquinho mais de segurança em saber que realmente está falando com alguém do IBGE. Então, o que, que a gente vai perguntar? Se a pessoa ou alguém da sua família teve algum sintoma gripal, se ela procurou alguma unidade, né, de saúde, como é que foi esse atendimento, se ela realizou algum tipo de teste, se essa pandemia afetou a sua renda, se foi necessário fazer algum tipo de empréstimo e valor de aluguel, se for o caso. Então, assim, é um questionário que ele vai demorar em torno de 10 a 15 minutos e o que, que o IBGE nunca vai pedir? Senhas, cartão de crédito, até o próprio número de documento e nem assim que baixa aplicativos, qualquer outra coisa, e a gente não realiza o teste, a gente vai apenas verificar se as pessoas buscaram o teste ou não.
Então essa é uma orientação importante, o IBGE não pede dados, a pessoa não precisa ficar com receio de responder a essa pesquisa, não corre risco nenhum de ter os dados aí usados indevidamente.
Não, quanto a isso, não, porque, e assim, o porquê que eu às vezes tenho sou muito questionada, que o pessoal sempre, eu coloco nesses telegramas no meu telefone junto para a gente conversar, o que, que eles me questionam? Por que, que eu estou respondendo novamente a pesquisa? Como a gente trabalha com um cadastro de endereços nacional para fins censitários, a gente ocupa esse mesmo cadastro que provavelmente já foi de alguma outra pesquisa, porque é o que a gente tem um pouco mais de informações para poder chegar ao informante. Então, é por isso que, às vezes, ela já respondeu a PNAD contínua e agora ela está sendo entrevistada na PNAD Covid, né? Mas a gente, os nossos entrevistadores, temos 3 entrevistadores para a PNAD Covid, 2 para a PNAD contínua, e eles estão bem preparados também para esclarecer todos os tipos de dúvidas que as pessoas possam ter em relação à pesquisa. Mas, assim, é importante doar 10 minutinhos, né, do seu tempo, porque, como ela é uma pesquisa amostral, então uma pessoa que responda, um domicílio que nos responda, ela faz parte, ela tem uma representatividade muito grande, né, em termos de Brasil.
E essa pesquisa, ela é feita com a parceria de alguma universidade, Cláudia?
Não, é apenas o IBGE com o Ministério da Saúde.
Vocês têm um trabalho com a Universidade Federal de Pelotas, seria outra atividade do IBGE?
Não, a Universidade Federal de Pelotas, ela faz um trabalho solo, né? Somente ela. O IBGE não tem parceria com, assim, de ele estar passando dados para a universidade ou vice-versa. O IBGE passa, correta os dados para fins estatísticos e passa diretamente para o Ministério da Saúde.
Ah, perfeitamente. Então, essa é uma outra atividade. E dentro desses números, já dá para antecipar alguma coisa? O que vocês têm percebido, Cláudia?
O que a gente, assim, como é uma pesquisa amostral, a gente não tem como colocar ela a nível municipal, né? Porque senão corre o risco de a gente estar identificando o nosso informante. Mas o que a gente pode colocar, informar para vocês? Em termos de Rio Grande do Sul, que eu acho que fica mais interessante eu comentar. Assim, de maio até julho, onde já foi divulgada a pesquisa, houve já uma queda considerável em pessoas que tiveram alguns dos 12 sintomas daqueles da síndrome gripal, né? Em maio, a gente teve cerca de 12% das pessoas informando que tinham algum sintoma e agora já caiu para 7,7%, né? E o Rio Grande do Sul, assim, é uma coisa assim que chamou bastante atenção, que o Rio Grande do Sul é um dos estados que se declarou, né? Porque como é uma pesquisa autodeclaratória, o Rio Grande do Sul teve o maior número de pessoas que declararam que elas não fizeram nenhum tipo de teste, apesar de ter sintomas, não procuraram nenhuma unidade de saúde para ver, para detectar ou não a presença do vírus. Isso foi uma coisa que me chamou bastante atenção, né, com esse dado divulgado já.
E a que se deve isso? Como explicar isso? As pessoas ficaram sem essa necessidade, acreditaram que poderiam resolver sozinhas esse problema ou não havia tanta disponibilidade para testes a essas pessoas?
Pelo que a gente acompanhou, assim, e escutou dos informantes, a gente tem, assim, no início, eu acho que o pessoal até estava com mais aquela ânsia maior de estar buscando alguma coisa, e agora a gente sente o pessoal um pouco mais relaxado, como se já tivesse passado. É o que a gente nota, assim, não, eu já respondi, eu já informei que não tenho sintomas, porque a gente acompanha por 5 vezes a mesma casa para ver se durante todo esse período da pandemia, a gente liga mensalmente para ver se alguém teve algum tipo de sintoma ou buscou ajuda médica, né? Então, teve pessoas que responderam no primeiro, não, eu já avisei que eu não procurei. Então, assim, existe, como é autodeclaratório, existe um pouquinho essa questão, assim, que é a pessoa que talvez não achou conveniente, não achou necessário buscar, né?
E em Lagoa Vermelha, quantas famílias estão sendo monitoradas durante essa pandemia, Cláudia?
Em torno de 47 famílias aqui.
Então, essas pessoas, reiteradas vezes, vão receber o contato de vocês para saber sobre o andamento da pandemia.
Isso. Dessas 47, a gente tem algumas que não nos responderam, que se recusam ou que a gente não conseguiu contato. O telefone não existe, mesmo mandando telegrama e elas não nos retornam. Então, é importante que quem recebe o nosso telegrama, porque daí a nossa última alternativa é estar entrando em contato via correio, né, via telegrama, que nos retorne para a gente poder estar acompanhando também. São 10 minutos que se doa do tempo, que faz uma diferença bastante grande. Outra coisa, assim, que eu gostaria de comentar, o que a gente notou, assim, é esse comportamento durante a pandemia, né, que aqui também, né, eu falando apenas de Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul foi um estado que a gente teve 1,4% da população que declarou que ela não fez nenhum tipo de isolamento, ela continua seguindo a sua rotina normal, às vezes sem os cuidados de, né, de higiene sanitária, sem uso de máscara. Então, me chamou a atenção que o Rio Grande do Sul, assim, está pioneiro em algumas coisas. Teve 35% reduziram o contato e apenas 22% realmente se isolaram, né, completamente, né, nesse período de pandemia.
E no Brasil esse índice é maior, Cláudia?
Em termos, assim, é maior, mas o Rio Grande do Sul é o estado que mais se destaca.
É o que tem mais pessoas que se declararam, né, vivendo quase que normalmente.
Isso. Eu peguei os dados mesmo do Rio Grande do Sul e que me chamaram a atenção, assim, em termos de Brasil, por mais que, né, que seja uma taxa menor, por ser um estado, né, o estado ser menor, mas ele está bem acima da média, né, coletada no Brasil.
E pelo que você tem observado, então, desde maio, nós estaríamos numa curva descendente de contaminação, de sintomas?
De declaração das pessoas que se declararam, né, como eu comentei, ela caiu de maio para julho. Lá em maio, 12% informavam que tinham alguns sintomas, já em julho eles informaram 7,7%, né, então é por cento que se parou com algum sintoma. Então a gente observa uma queda que vem caindo de maio para cá, que foi quando a gente iniciou a pesquisa, né.
E essa pesquisa vai até quando, Cláudia?
Durante todo o período da pandemia. Foi uma pesquisa que, logo que ela surgiu, era para ela ter apenas 3 meses, porque ninguém tinha essa dimensão dessa pandemia. Como ela permaneceu, a gente vai continuar investigando até 3 meses após o término da pandemia.
Bom, além de Lagoa Vermelha, a agência aqui de Lagoa, do IBGE, atua em outros municípios da região?
Sim, atuamos em outros municípios. São mais 15 municípios além de Lagoa Vermelha. Então, a gente está fazendo essa mesma coleta em Vacaria, temos coleta em Machadinho, temos coleta em São José do Ouro, Cacique Doble, e a gente ajuda algumas outras agências aqui do Rio Grande do Sul.
Então, é muito importante, nesse momento, que as pessoas que recebem esse telegrama aí do IBGE, esse contato, façam, né, esse esforço para ajudar a dar dados corretos e responder a esse questionário, a fim de que um retrato, uma radiografia desse nosso meio em torno da pandemia possa apresentar os dados mais precisos, Cláudia.
Sim, é muito importante que o pessoal, né, se disponibilize, porque é pouco tempo, então até a gente está trabalhando assim, né, de acordo com o que o informante nos fala. Se ele diz, não posso atender nesse momento, posso atender só às 9 horas o nosso entrevistador, né, vai estar entrando em contato. Às vezes a gente tem usado outros tipos de e-mail, né, para ver se a pessoa pode atender, foi feito um WhatsApp da agência para entrar em contato. Então a gente criou toda uma... se adaptou a esse momento, né, que eu acho que é o momento que todo mundo está tendo que se adaptar para poder realizar os seus trabalhos, né. Então a gente criou páginas da agência de Lagoa Vermelha para estar divulgando esses dados, né, todo dia a gente está alimentando com os dados que vêm surgindo, até para as pessoas terem segurança que realmente é uma pesquisa que está acontecendo e que a gente precisa dessa colaboração. Até interessante, assim, para a gente saber que a questão do desemprego, né, de pessoas desocupadas que ou não procuraram devido à pandemia ou que estão procurando e não conseguiram emprego, a gente teve um crescimento muito grande, né, no Rio Grande do Sul. Em maio a gente tinha 480 mil pessoas desocupadas, né, sem trabalho. E agora, em julho, esse número subiu para 558 mil. Então, assim, a gente precisa dessa pesquisa até para estar mostrando o que na parte da economia, a pandemia está influenciando a Lagoa, o Rio Grande do Sul e o Brasil como um todo, né?
Perfeitamente. Bom, Cláudia, nós queremos agradecer a tua participação, nos transmitindo um pouco do trabalho e principalmente dessa ação durante a pandemia. Grande abraço para vocês do IBGE.
Um abraço para vocês também. Até a próxima.
Cláudia Piola, coordenadora da agência do IBGE de Lagoa Vermelha, participou hoje do nosso programa Temática. Agora 9 horas e 50 minutos.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.